Se for contar do começo ou do fim?
Pode começar do começo.
Porque se for do começo, meu filho, tem muita história triste e sofrimento.
Conta pra gente.
Do começo, a gente aqui não tinha, logo assim que eu casei, tenho 18 anos, não tinha, assim, alimento suficiente, não tinha água, negócio de trabalho não tem, ainda hoje não tem. Aqui pra gente não tem. O trabalho que a gente tem aqui é quando dá inverno, as pessoas chamam. Trabalhar um dia, dois, o que é o ganho da gente, é a renda. Já hoje em dia é mais fácil assim uma coisa. Porque depois que o governo deu essa ajuda, a gente não come do bom e do melhor. Mas pelo menos tem ali aquele ponto, daquele alimento de casa, um arroz, um feijão, uma coisa. Quando dá para comer a carne, come a carne. Quando não, vai levando a vida. Mas é um tempo aí para trás e a coisa foi feia, que eu só não passei fome, graças a Deus. A minha comadre. Deus levou ela, mas era quem dava assim. Porque cheguei já até dar a papa d'água a meus filhos. Tá aqui o ganho é assim. A gente é só fazer que vive mesmo.
Como é que foi esse período aí, né, que a senhora tinha que dar a papa d'água para as crianças?
Nós não tinha leito, não tinha trabalho para trabalhar, não tinha benefício nenhum. Não tinha dinheiro para comprar o leite. Então, com a Terezinha, a dona dessa casa aqui. Ela ajudou muita gente aqui. Do aposentinho dela, mais do marido. Então, quando ela tirava aquele dinheiro, ela comprava um leite, uma coisa e outra, dava pra gente. Aí, quando ela precisava da gente, a gente trabalhava pra ela, fazia algum serviço pra ela, não recebia já, e ainda ficava devendo um favor, né? Ela dava o leite, a massa para os meninos. Mas só. Quando não tinha que faltava, eu me sentei acanhada de chegar a pedir. Já dei papa d'água aos meus filhos, aos mais velhos, mais desse. Um tempo desse pra cá, entrou a ajuda do governo. Aí sempre era mais fácil faltar pra gente, mas pra eles não. Eu deixava de comprar pra gente pra deixar o alimentinho deles ali. Ah, mas a vida aqui é assim. Não tem trabalho, não tem ganho, é dura. Pra quem vive pro quê?
Tem muitas pessoas idosas aqui na comunidade?
Tem bastante, tem 12 sim.
Porque parece assim que muito do dinheiro que chega assim na comunidade é por meio da aposentadoria dessas pessoas,
É
né?
verdade, é verdade. Mas tem um, quando tem um pai que tem consciência de ajudar o filho, tudo bem. Quando não tem o filho, tem que se virar sozinho. Porque realmente, hoje em dia, eu tenho, tem minha mãe e meu pai aposentado. Ele não depende de nada dele. Meu marido também tem. O pai aposentado e tira a pensão da mãe dele, que é falecida. Mas nunca depende de nada dele também, não. Então, assim, é a ajuda desse governo. Quando ele dá, quando ali. Quando eu tiro aquele totalzinho ali, já deixo todo no mercado. Já faço minha arrumaçãozinha, já fico todo ali. E quando ele arranja um dia de serviço de fora a parte, ajuda no outro lado. Pra comprar um calçado pra um filho, uma roupa. E assim, aqui. Mas trabalho mesmo, pra cá não tem não.
Quando a senhora recebe, esse benefício do governo, como é que ele funciona?
Pra mim, ele funciona assim. Eu, todo, quando chega assim, final 17, chega o papel de luz. Esse ali eu já boto em minha bolsa. Porque quando eu tiro lá o dinheiro. Primeiro que eu faço, eu pago aquele papelzinho de luz. Aí de lá eu vou comprar o alimento, feijão, arroz, essas coisas. O que dá pra eu trazer, eu trago. Já com medo de dever em mercado. Só é mesmo só para o alimento da casa. Desse negócio de benefício de governo, a gente não compra uma roupa sequer, porque eu já deixo tudo ali. É tirando e deixando. Porque às vezes muita gente. Conta por piada. Eu digo, não, mas se eu preciso disso ali, é isso ali que eu faço. E do jeito que eu tiro, eu gosto de tirar mais em cacimba, que é mais pet. Aí eu tiro, deixo todo lá no mercado. Deixo lá no mercado mesmo. Eu tiro, é o quê? É 396, entre tudo. E então. É assim, negócio de seguro safra, de governo e tudo. Então esses aí eu já me viro ali. Já deixo todo dia feito minhas comprinhas ali. Embora quando eu faça a comprinha, isso aí é para o mês todo. Se fartar, então vai ficar de farto de um arroz, de um macarrão, do fartar em casa até chegar a data prevista de novo. Porque quando ele arranja o dia de serviço, aí a gente vai, já compra outra coisa. E quando ele não arruma, é só isso. Porque aqui não tem trabalho para ninguém trabalhar. Quando é tempo de inverno, muita gente chama para dar um dia de serviço. Aí já ajuda, é 25, dá 2 dias de serviço, já é 50, aí vai ajudando, né? E quando não, só é o esse do governo mesmo para a gente se virar. E eu não sei de fora a parte, às vezes, uma Lúcia me chama para fazer um serviço, eu venho e ela me dá alguma coisa, aí eu levo. Aí então, assim, a vida aqui é assim.
Mas a senhora chega a fazer dívida no mercado?
Já chego a dever, assim, negócio de 50, 60, até por isso aí eu vou levando. Porque eu tenho medo de dever muito. E caso já deu vários problemas no meu cartão, eu já passei mais de um ano sem tirar. Aí eu tenho medo de dever e não poder pagar.
Mas que problema que deu?
Teve um ano mesmo que eu fiquei mais de um ano sem tirar. Agora o problema, eles nunca disseram qual era o problema. Toda vez que eu ia passar o cartão, só era pagamento não efetuado. Só era o que saía, então só papel. Eu rodei para Passos Campinas e consegui ajeitar. Já dessa vez deu problema, mas só foi só numa senha. Eu passei de um mês para outro sem tirar. Graças a Deus, só foi de um mês para outro. E a não ser, o outro problema eles nunca disseram assim o que tinha sido. Mas já passei mais de ano sem tirar.
Mas aí conseguiu resolver.
Graças a Deus consegui. Consegui resolver, sim.
E a condição, assim, para receber esse benefício é que as crianças estejam na escola, não é isso?
É verdade.
E aí, como é que a senhora faz, assim, para as crianças irem para a escola, para a senhora controlar isso?
Eu nunca gosto de deixar os meus sem ir para a escola, eles não atrasam. Apenas atrasar mesmo, Deus o livre, se for doença. Mas a não ser, eles vão todo dia. Tem a mais pequena, sai de uma distância, que eu dizer a vocês mais ou menos a distância dela aí, vocês entendem que anda rodando. Ela sai daqui das Almas, passa pelo Oi d'Água, lá pelo grupo do Oi d'Água, por onde na estrada vocês passarem, vai para Manezinho de Chiquinha, para Caixa d'Água. Ela sai de casa, negócio de 5 e pouco, 6 horas. Quando dá 11 horas, vem retornando. Mas a não ser, a dificuldade é grande, porque às vezes ela vai no caminhão para o de Arara. A dificuldade é que às vezes ele não vem. Aí vai, eu não tenho condição de ir com eles a pé para lá. Mas sempre que dá um jeito. Quando o menino tem uma bicicletinha lá em casa, eu sempre dou um jeito de deixar ela, já com medo dela ficar reprovada. E com medo de sair, porque eu preciso. Mas também não incentivar ela a dizer assim, vai estudar, porque você vai estudar, senão eu não tiro seu benefício, eu não pressiono eles a estudar nada por isso. Porque eu acho que se eu for fazer isso, eles vão ter o entendimento deles é pensar que a gente só vive, só mais mal desse dinheiro, só estuda por esse dinheiro. Então eu não dou esse jeito a eles. Eu incentivo para estudar, e o que eu digo a eles, que nem tem um agora com 15 anos, que parou de estudar já mais da metade do ano. Não terminou o ano. Eu já dei muito conselho a ele. Digo, meu filho, hoje em dia, no meu tempo não, que mãe e pai não botou eu para estudar, mas hoje em dia, o que é que a gente pode deixar para vocês? É o estudo. De primeiro, tem a dificuldade, não tinha carro para estudar, não, as escolas, quando eu dava no sítio, no sítio mesmo ficava, e hoje em dia tem. Meio de estudo, sim. Só não estuda quem não quer. Porque o meu não estuda em Itaperuá, modo eu já até fico, eu tenho problema de nervoso, essas coisas. Aí eu fico com medo. Mas estudo em Cacimba. Estudo, todos os quatro estudam para Cacimba. Só esse que desistiu, então tá os três. Mas a dificuldade é grande mesmo para ainda sair daqui nesses carros. Porque quando chega tempo de inverno, nessas coisas, os carros não tem condição de andar nas estradas. E muitas vezes tem de ir para o de Arara porque os homens também não têm condição de rodar essa estrada aqui.
Porque quando chove, não passa o carro.
Não passa. E vai para o de Arara e assim mesmo corre o risco de ficar nos caminhos. Porque o homem não passa. Várias vezes mesmo já vejo gente da rua reclamando, tirando os pau de Arara que não pode. Mas quando eles botam o homem, eles mesmo veem que não, o homem não consegue rodar. Até puta termina mais os pau de Arara. porque o homem não tem condição de rodar essa estrada. Então, a dificuldade da gente é essa, tem que se acordar cedo, cuidar. Eu mesmo, eu faço questão para meus filhos estudar, porque eu não tive a chance de estudar, então diga a eles. Isso aí é a chance que pai e mãe tá dando a eles. Porque hoje em dia, eu já dou conselho que parou de estudar isso. Eu digo, hoje em dia, você sem um estudo, você vai fazer o quê? Para você apanhar um papel no meio da rua, se não tiver estudo, meu filho, você não apanha. Então, ele parou de estudar assim, mas pro gosto meu e do pai, não. A gente insiste. O pai chegou até ameaçar a bater nele. Eu digo, não vai bater nele, porque ele com 15 anos. Vai bater, vai dar jeito? Não dá. Então, vamos no conselho. Então, até esses poucos, ele já tá damando, dizendo que para o ano vai voltar a estudar. Então, vamos ver o que é que ele vai pensar da vida dele até o final do ano.
Então a senhora
Eu sempre boto.
gosta que os meninos estudem,
Eu,
independente de qualquer coisa.
em qualquer coisa, eu sempre tô ali para o que deve é para eles estudar, continuar os estudos dele.
Agora, as outras mães pensam assim como a senhora?
Aí eu não sei dizer, porque cada cara tem um pensamento, né? Mas eu sempre tô ali no pé para eles estudar. Porque eu já falei para eles, é o que eu posso dar a eles. É um, os povos falam herança, mas eu acho que a herança maior é um estudo, para a mãe deixar para um filho. Porque ali ninguém vai tomar o que ele aprender, né? Ninguém toma. Então eu penso dessa maneira. O estudo para eles está em primeiro lugar. Eu prefiro, quando é tempo de inferno, eu prefiro trabalhar feito um homem. Mas não deixar eles sem o estudo.
Porque aí, nessa época de inverno, eles teriam que parar de estudar para
Teria
ajudar.
que parar de estudar para ajudar. Então, o meu é assim. Eu não digo que eles não trabalhem. Que eles trabalham me ajuda muito. Me ajuda muito. Quando ele está assim, em tempo de inverno, eles estão. As meninas sempre ficam mais em casa. O menino sempre acompanha o mau pai. Até a hora da assim, 10. Mas tá dá mesmo pra eles parar é 10 horas. Porque vem pra casa, aí vai se arrumar, almoçar pra voltar pra escola. Então as meninas ficam em casa, eu deixo pra cozinhar um, comer alguma coisa e outra. Quando ele chega, quer almoçar, pega seus caderninhos pra escola. E então quando eles não chegam, que custa chegar, aí copia que eu vou ter que ir atrás. Eu não deixo de não ir atrás. Porque pra mim tá acontecendo alguma coisa. Então minha preocupação total é essa. E por esse de outro, deu do menino. É porque ele é danado desde pequeno, ele não gosta de estudar. Ele só estuda com eu e pai em cima. Aí, portanto, com 15 anos eu não forcei muito porque eu temei. Porque tem muitos que vai pra rua não estuda. Vai com o negócio de jogar jogo, entrar em Larraz, vamos jogar. Aí eu temei. Por isso que eu não insisti o meu. Porque o meu CRI, eu não, eles não saem, não vive saindo. Então eu não insisti muito mais por isso, mas eu. Ainda continuo dando conselho para o estudo.
Se um filho da senhora, assim, depois que terminar o terceiro ano do ensino médio, quiser, assim, fazer uma faculdade, que tiver que ir morar em uma outra cidade, como é que vai ser?
Vai ser difícil, mas eu dou o apoio. Se tiver de ser assim, eu faço tudo no meu alcance. Se eles quiserem, tudo que tiver para o meu alcance, se for preciso pedir, eu peço para o estudo deles. Se eles, se for pelo bem dele, eles vão. Eu sempre penso isso. Porque a pessoa querendo e tendo a força de vontade, vence tudo, né? Precisa querer e ter a vontade. Eu penso assim. Então, se eles quiserem, eles vão.
Quando a senhora pensa assim o trabalho aqui de vocês assim da dona de casa, né, o dia a dia mesmo, né? Eu sei que as mulheres costumam ajudar os maridos na lavoura às vezes também, mas o trabalho dentro de casa é muito difícil.
Eu gosto mais do campo, mas de ser complicado, difícil dentro de casa é. E realmente, quando a gente vai fazer negócio, faz tarefa casa, vai cuidar no almoço, que às vezes falta qualquer coisa, eu já me agonei. Porque se eu pudesse, eu não podia ver faltar nada para meus filhos. Mas a gente não tem condição de se conformar com aquilo que tem. De ser difícil é.
E assim, quando acontece uma situação dessas, né, que a senhora fala de faltar alguma coisa, como é que vocês contornam essa situação? Como é que vocês ajeitam isso?
Depende assim, porque quando falta, elas estão indo para a escola. Eu sempre peço e mando um bilhetinho pro dono do mercado. meu nome. Que eu não abro assim, dizer assim, vá comprar isso assim, assim lá não. Porque eu tenho medo deles passar do limite e comprar o que eu não fiz assim. Eu tenho medo de bastante dever, aí eu faço o bilhete pro dono do mercado. Aí ali eles trazem o que tá precisando até eu tirar esse negócio aí e pago. Às vezes eu pago um e devo outro. Mas eu sempre tô ali. Embora que falte a carne, falte tudo, mas o carocinho de feijão deles eu nunca deixei faltar, não.
E assim, tem condição de ter alguma criação?
Eu sempre gosto de criar minhas galinhazinhas. Porque eu não tenho a condição de estar comprando a carne. Então eu ali faço um chiqueirinho de reserva, boto eles ali. Quando eu não tenho a carne, não é todo dia que eu tomei. Porque tem tempo que você chega na minha casa e não minta ninguém, nunca. Tá só o feijãozinho na panela. Então, portanto, quando às vezes eu tô sem a coragem de comer o feijãozinho puro, eu vou lá, pego minha galinhazinha, eu mesmo mato, eu mesmo ajeito pra eu comer mais eles.
E como é que alimenta as galinhas?
Quando o ano é bom de inverno, nós sempre temos milho. E quando não, nem nesse tempo mesmo. Eu não crio quase galinha. Não crio porque eu não tenho a condição pra comprar o milho. Pra dar pra ela comer. Então pra criar morrendo de fome é melhor não criar, né? Mas eu sempre gosto de criar minhas galinhazinhas. Quando eu chove, que eu trabalho, que louco meu milho, eu gosto de criar. Mas a não ser esse tempo eu não crio. O senhor chega no terreiro lá em casa, o senhor não conta 10 galinhas, não. Entre tudo, não conta não, porque eu não vou criar morrendo de fome. Porque quando dá pra eu comprar um saco de milho, uma coisa e outra, eu compro pra dar pra eles. Quando não, aí eles vão passar fome.
Mas algumazinha a senhora tem agora?
Tem, eu tenho. Se o senhor chegar lá e me conta negócio de 5 galinhas, o maior, mas não tem o negócio de 5 galinhas. Agora o negócio de frango, essas coisas eu não tenho mais. Eu sempre criei a galinha só pra cimento, pra quando chover, pra eu retornar minhas galinhas de novo, né? Eu sou assim, eu não gosto de dar fidinho tudo.
E a senhora alimenta elas com o quê?
Com milho.
Milho.
Milho, quando dá assim, eu compro de meio saco, compro de um saco. Quando dá, quando o marido arranja um trabalho a mais, eu compro o alimento deles. Porque pra mim, eu cuido dos meus bichos igualmente, eu cuido dos meus filhos. Eu não quero ver passando fome. E quando elas vêm, eu tomo emprestada até conseguir.
Esse período agora que tá faltando água tanto assim, como é que a senhora faz pra usar assim o serviço de casa, lavar roupa, por exemplo? Como é que é?
Sempre tem um poço lá pra cima, mais pra cima da minha casa, tem um poço. Não dá vencimento e água pra todo mundo. A gente sempre espera. A gente não lava. Não pode deixar juntar, todo dia tem que lavar, mas é dentro de uma bacia. É com uma bacia com um pouco d'água, dentro de uma bacia. Porque muito não dá pra lavar. Porque tem que dar graças a Deus esses pipa. Esses pipa vêm, eles trazem água ali. Ali é mais pra gasto. Pra cozinhar.
Aí vocês têm que ir até o poço pra lavar.
Esperar a água pra lavar em casa, que não dá pra lavar lá. É difícil dar pra lavar lá. É difícil a gente chegar e quando tá água passa, botar ali a banheira pra lavar o roupa. Então, a gente espera a água lá em cima. Um exército já disse, não é pra lavar roupa. Aí a gente tem que dar graças a Deus eles me deixar, né? Aí se a gente for lavar, e ele se ele cortar a água, não fica mais complicado? Aí a gente não vai ter a água, né? Aí a gente sobe lá pra cima, tem ver que dá negócio de 4 horas, já tem gente esperando em água. Pra travar cada carro, você faz o que vai fazer.
4 horas da tarde ou da manhã?
Da manhã.
Da manhã?
Da manhã. Da manhã. E que nem agora mesmo furaram uma caixinha deles, no braço mesmo. Se reuniram, cavaram, aí tem um poço d'água. Quando não secar aquela água ali, todo mundo chega lá, pode pegar a sua vasinha d'água e vir pra casa sem esperar. Mas quando secar, se ninguém cavar, vai pra beira do poço novo esperar água. Que é um catavete.
O que a senhora fala esperar água, é a água minar ali?
É, e a gente ia apanhando ela, pegando ela, apanhando, botando no balde pra trazer pra casa. E quando não, tem que ser esperar por a vontade de Deus mesmo. Porque só quando ele manda o inverno que a gente tem água favorável pra cuidar, e quando não.
E esse catavento é pra puxar água pra cima?
É. Aí, quando tem vento, tem uma aguinha. Quando não tem vento, não tem água. É assim.
Aí ele trabalha, por exemplo, de noite, chega lá 4 horas da manhã, costuma ter água.
Quem chegar primeiro, encontra suas águas. Agora, quem não chegar logo, Eu mesmo já cheguei 12 horas da noite pegar água. 12 horas da noite, me levantar, pegar uma lanterna e pegar água lá, meu marido. Para amanhecer o dia, a água.
Aí a senhora chegou lá e já tinha água?
Quando assim eles param cedo de carregar, tem quando não tem de esperar. Tem vez que rola a noite, os povos esperando e algo que não tem. Pra lavar, assim, quando é para lavar sua roupa, né? Porque para gasto, o Pipo bota em várias cisternas. Aí eu não sei. A gente não vai tirar uma água que tá ali para cozinhar, lavar um prato, uma coisa e outra em casa, para lavar a roupa e depois fatiar, que ele só vem de mês em mês. Então muita gente pega água da cisterna se a gente for. E tem um aí do Pipo, só é 3 bares da água. Eles falam sempre é 3 latas para cada uma casa. Aí se a gente for extrapolar, aí não tem como. Aí tem de esperar nas cacimbas mesmo, por onde tiver. E essas águas que eles têm já ajuda muito também.
E nesse catavento, como é que vocês fazem assim para se organizar? Quem vai tirar a água primeiro, segundo?
Quem tá, faz um tipo uma fila. Quem chegar primeiro, espera o seu primeiro. Depois que esperar o seu, vai-se embora e os outros vêm encostando.
E como é que ela é assim como um poço cavado de cimento? Como que é?
O poço é cavado, o catavento é para baixo. Tem assim, só o coisa de cimento mesmo, onde é pregado o catavento. Aí tem a caixa, que é em cima de uma pedra. Realmente, se vocês passar lá, ver, presta atenção, vai ver. Ela no caminho vocês vão passar. Tem um poço, tem uma casa de tijolo, já dessas mais antigas, e o poço fica no lado de baixo. Aí ele puxa a água e joga, que não tem bomba não. É tudo a força do vento mesmo. Ele puxa a água e a água vem pra cá, pra caixa. Aí dessa caixa, quem chegar vai esperando.
Aí tem uma torneira nela?
Tem uma torneirazinha pra abrir e fechar. Mas não sei. É assim, a vida da gente é assim, é dura. Ou faz desse jeito ou não vai fazer.
E a época do inverno, normalmente para vocês aqui, é em que meses do ano?
A gente sempre espera mais pra março. Até março a gente tá esperando inverno. Aí passa de março já começa a desanimar. Janeiro, fevereiro, março, até março nós estamos esperando.
Porque a época da chuva, assim, quando o tempo está regular, vai que meses?
Até meio de junho.
Até o meio de junho.
É, aí dá pra cá vai fragando mais. Aí só fica só chuvada.
Aí nesse período do inverno é que vocês têm que plantar, fazer tudo.
É, fazer tudo. Que a pessoa conseguir fazer nesse período. Passou do meio de junho. Ninguém nem pensa em plantar para lucrar essas coisas quando planta não.
Aí o
Lucra não.
agricultor, quando passa o período do inverno, fica vários meses sem chuva, não dá para plantar nada. Aí faz o quê com esse tempo todo?
O que é que faz? Muitos se mandam no meio do mundo a trabalhar quando acham um emprego. Sai daqui para São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas. Muitos, quando não acham, tem que se virar do jeito que pode. Vai colher o que plantou. Porque eu mesmo, para quebrar o milho mesmo, se a gente chegar a plantar, para colher, é de setembro e vanto. Outros vai para colher o milho. Põe aí uma base de feijão se der. Muita gente planta batata, quem tem uma vaginha planta batata, essas coisas. Aí é o tempo de arrancar batata, fazer essas coisas. Eu não sei. Ficar esperando de novo por Deus. Quando mandar o inverno de novo.
E aí fica a pessoa mais ou menos parada também, né?
Parada. Porque não tem quem. Quando parar o inverno, não tem quem vai pagar um dia de serviço. Quem mais paga o dia de serviço? Esses aposentados. Aí pronto. Parou o inverno, para tudo.
Essa região aqui de vocês, né? Porque o acesso dela é meio difícil pela estrada, que a estrada é meio ruim, né? Como é que faz quando alguém fica doente?
A gente sempre se socorre com uns carros, uns pau de arara, uns caminhonetes, que é da caixa d'água. Quando adoece alguém, aí a gente vai, tem de arrancar da goela que dá onde tiver, porque o frete, se for de noite, é 150, R$ 80. Aí pra quem não tem já dificulta, né?
Gente, mas isso é muito dinheiro.
É muito dinheiro. Olha, minha cunhada mesmo se acidentou essa semana, sofreu um acidente. Ela teve de pagar 150 para sair daqui 7 horas da noite. Para a gente que não tem é muito dinheiro. Porque muito dinheiro, R$ 50 não é nada, mas para a gente que não tem é muita coisa. É muita coisa mesmo.
E como é que ela fez para conseguir?
Ela é aposentada. Através disso aí, ela consegue, vai conseguir pagar porque tem o aposento. E quando não, a gente tem de ir pagando do jeito que pode. De uma, duas vezes.
Não veio o carro do SAMU aqui, não?
Aqui nunca chegou a vir, não, mas pro Ideal já veio. O Ideal, aqui, acolá, eles atendem. Aqui pra Serra das Almas, é difícil mesmo a gente conseguir alguma coisa pra cá, mas esqueci.
É mais difícil chegar?
É mais difícil. Portanto, eu acho mais essa difícil, que é difícil, muitas coisas. Tem um grupo aí, portanto, que a minha estuda lá na Caixa d'Água, porque o grupo fechou aí por pouco aluno. Aí o excesso fica ruim por isso também. Muita gente acha difícil vir pra cá. Se a gente quer ir no médico, tem de ir pro Ideal. Se a gente tem uma reunião, é no Ideal. Tudo da gente é se desloca na pé do for pro Ideal. Quem tem uma motinha, quem tem uma coisa e outra, vai, quem tem, vai a pé.
E aí, quando consegue chegar lá, consegue também o atendimento, se precisar?
Várias vezes, não. Porque quando nós sai daqui pra o Ideal, quando chega lá, quem mora no Ideal, já tá lá à frente, aí o médico não quer até entender mais do que 20 pessoas. Eu mesmo, eu já voltei várias vezes sem ser atendida de um médico. Porque quando chega lá, eu fico moído. Um não quer se dar vaga com o outro, outro não quer sentir. Então, portanto, já teve vez de eu passar doente em casa, comprando e assim o que desse, me curando, correndo do mato mesmo. Do mato mesmo. Uma tosse mesmo. Meu filho adoecer de gripe, eu não procuro um médico. Eu mesmo faço em casa do jeito que eu sei que corro risco, mas eu faço meus lambedores do jeito que sei, pra já não procurar um médico, porque é difícil a gente ser atendido e eles não vêm direto. Passa mês, dois, sem mim. E quando a gente vai pra Taperuá, que nem no caso que eu fui com uma filha minha doente, que estourou uma landa, quando eu cheguei em Taperuá, o que eles me disseram? Você é atendido no sítio, cadê o médico do sítio? Aí eu fui responder pra eles. O médico está no sítio diariamente? Não está. E a gente marca o dia de adoecer e a hora não marca. Então por isso que eu vim para cá, pedi socorro cá.
E eles atenderam?
Já estava cheio. Deixa, já tinha esgotado a ficha, então não atendeu. Então correu o risco de chegar numa farmácia de uma mulher. Não sei se vocês conhecem ela. E ela não ia poder passar o remédio. Eu pedi até pelo amor de Deus para ela passar. Nem que seja para aliviar ela. Porque a gente não podia passar o remédio sem receita. E realmente eu dou razão a ela. Porque é até um crime. A gente não podia passar. Eu voltei, através dela pedir, eles passaram um remédio de infecção. Que ela estourou uma lâmina no pé do ouvido, assim. Mas pra chegar, me atender assim na hora que eu cheguei, não. Não me atenderam porque já tava a ficha. Tava cheia. Não chegaram a fazer nem ficha.
Os médicos ali no Olho d'Água atendem até que horas?
Até meio-dia. Chega, quando de meio chegar é 9, 9 e pouco. Quando dá meio-dia já vão-se embora. Eles não querem atender muita gente. Porque eles querem confortável. Não tem material, realmente não tem. Às vezes eles chegam para trabalhar, tem que pegar uma carteirazinha lá dos meninos estudar para eles atender. Realmente não tem. Como eles trabalhar mesmo, eles vêm por vir. Que nem ele já ameaçou. Não vim mais. Porque quando chega, tá cheio de gente pra ele atender e cadê a condição dele trabalhar, que não é? Que não tem condição. Realmente não tem condição. Então, portanto, uma vez ele se revoltou e disse, vocês têm de falar com o prefeito. Eu digo, um só não faz. Agora, se tudo se reunir, se conversar com ele direitinho, né? Tudo bem. Mas a não ser, nós não podemos fazer nada. Porque ele me pediu mesmo pra gente fazer uma baixa assinada pra ver se vinha algum recurso, porque tem o posto, mas cadê o... não tem aparelho nenhum, não tem nada lá mesmo. Ele chega, a única aparelho que ele extrai é só de medir pressão. Que vem ali no carro e tchau. De primeiro ele trazia o medicamento, assim, quando fizer o atendimento. Se tivesse ali, ele dava aquela receita, se tivesse aquele medicamento, ele já passava, ele mesmo entregava aquele medicamento grátis, com aquela receita dele. Mas até eles tiraram, ele não traz mais medicamento possível. Eles traziam tudo encaixadinho. O contrário é isso, ele não traz mais. Então, se a gente fizer uma consulta e precisar ter de pagar a passagem para ver se encontra na farmácia lá na rua. Porque do jeito que eles traziam tudo encaixadinho, maladinho, não tinha problema algum, porque eles vinham tampadinho. Quando ele chega, pelo menos do que vem para ali pôr de água, ele tem limpeza com as coisas que a gente vê. Se ele tá atendendo e for pegar o vidro de remédio, ele já lava a mão ali, seca, para primeiro pegar o remédio para dar. Para explicar como é que faz. Realmente ele nesse aí ele é limpo. Mas cadê? Não tem condição dele trabalhar ali, não. Quando ele vem. E só vem de mês em mês. Aí passa 2 meses, não vem. Aí quando acontece adoecer uma criança, se a gente for, se já tiver muita gente lá no hospital lá em Itaperuá para ser atendido, as fichas já esgotaram. A gente não pode fazer mais ficha. Então só atende se já for grave mesmo. Então a gente tem de voltar para trás sem ser atendido.